Ministério do Turismo, Good Beach Brasil e Histórias que Ficam apresentam este podcast que faz parte do edital Documentários Transformam. Bem-vindas e bem-vindos. Ao longo de 4 episódios, falaremos aqui sobre o quanto os documentários têm o potencial de mobilizar pessoas para temas relevantes da nossa sociedade e até mesmo de mudar estruturas e criar redes por meio de campanhas de impacto. Eu sou a Ana Paula Souza e este é o podcast Documentários Transformam. Nos 2 primeiros episódios, tentamos explicar o que está por trás dos filmes que causam impactos mensuráveis na nossa realidade, seja mudando a percepção que a sociedade tem de um tema, seja até contribuindo para que uma lei, por exemplo, seja alterada. Mas como é possível engajar o público nesse tipo de projeto e, além disso, não pregar apenas para convertidos? Quem nos ajudará neste terceiro episódio a responder a essa pergunta são a Estela Renner, diretora de Muito Além do Peso e O Começo da Vida, e o Belisário Franca, diretor de Menino 23 e O Paradoxo da Democracia. Antes, então, da gente entrar para valer no nosso tema, queria agradecer a presença de vocês os dois, Belisário e Estela, por terem topado participar dessa conversa, nessa nossa série de podcasts. Bem-vindos.
Obrigado pelo convite.
Obrigada, Ana Paula. Tudo prazer.
Para começar, eu vou pedir para vocês os dois se apresentarem brevemente. Vou começar por você, Estela. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória.
Bom, eu sou a Estela Renner. Eu sou fundadora, cofundadora da produtora de impacto Maria Farinha Filmes. Eu também sou diretora e roteirista. Desde 2008, a gente se dedica a fazer filmes que ajudem a ferramentar, através do audiovisual, a nossa sociedade e trazer mudanças sociais, ambientais. E desde então, a gente já fez mais de 50 conteúdos, talvez mais, de vários formatos, com alguns cases com bastante relevância, né? O que nos confirma o quanto o audiovisual tem que ser levado a sério e quanto ele é uma importante ferramenta de transformação.
Meu nome é Belisário Franca, eu sou cineasta, já tenho mais de 20 anos na atividade de dirigir e produzir documentários, sou sócio fundador da Giros Filmes, e nessa lida de produzir documentários, foi em 2012, eu entrei em contato com o pessoal do British Doc, que estava começando a pensar essa história de campanha de impacto, então aquilo me chamou muita atenção. E, enfim, eu acho que foi aí o meu primeiro contato com esse tipo de abordagem para fazer com que um documentário que tivesse embutido dentro dele ou no seu conteúdo uma possibilidade de impactar e que isso fizesse com que ele tivesse mais alcance. Mas eu acho que isso a gente vai detalhar daqui a pouco, durante a conversa.
Bom, vocês os dois são profissionais super experientes do audiovisual. A Maria Farinha, a Estela, apresenta, inclusive, como uma produtora de impacto. O Belisário fez muitos documentários que ainda não recebiam essa denominação, né, Belisário? Acho que vale a pena depois a gente entender também um pouco o que transforma um documentário num documentário de impacto. Mas eu queria entender de vocês os dois de onde vem a percepção de que a ideia do documentário de impacto era oportuna para quem queria fazer audiovisual. Então, também em termos de facilitar a vida desses filmes, fazer com que esses filmes cheguem a mais pessoas ou cheguem de formas diferentes às pessoas. De onde veio para cada um de vocês esse insight de que esse era um caminho?
Eu acho assim, eu fico muitas vezes pensando, né, se um documentário ele é de impacto ou ele é um documentário. Então eu sempre parto do princípio do filme ele ser apenas um filme, apenas ser um documentário. ele não tem embutido dentro dele, na largada, um advocacy. Né? Eu acho que um filme tem que ser uma motivação, especialmente dos autores, do produtor ou mesmo do diretor. E a partir daí você trabalha o teu filme. Claro que muitos filmes, porque tratam de questões sociais, ambientais, ligado a causas, né? Eles têm dentro dele essa possibilidade de, talvez, ter uma chance de ajudar numa transformação, né? Em algum lugar, em alguma medida. O que me motivou, que foi a tua pergunta? Já tendo produzido muitos filmes e tendo apenas trabalhado esses filmes no circuito, digamos, tradicional, né, de distribuição e de alcance, você faz o filme, ele tem um tempo na janela de cinema, depois ele vai para um canal de televisão. O que eu pude observar com o tempo é que muitos desses filmes que são feitos ou que foram feitos com a intenção de serem filmes para durarem, para terem uma duração, não uma coisa factual dali daquele momento, eles continuavam sendo chamados para eventos, sendo chamados para palestras, sendo licenciados de novo e de novo e mais uma vez. Eu comecei a entender, e coincidiu com isso que eu descrevi antes de eu entrar em contato com lá a Fundação Ford, o pessoal do British Doc, etc., que estavam começando a pensar isso de uma maneira que um filme, um documentário, ele poderia ter um outro circuito, uma outra estratégia, né, para que ele tivesse um alcance mais permanente, um alcance mais até transformador, né, no sentido de, quem sabe, mudar alguma coisa na sociedade, ter de fato, né, uma contribuição qualquer. Né? Eu ouvi de um grande realizador austríaco, ele falou assim para mim, no final de contas, um filme é um filme, né? não é a cura do câncer. Né? Eu falei, você tem razão, não é a cura do câncer, porque há um limite nessa transformação. Mas ainda assim, depois de eu ver alguns excelentes exemplos do que é uma campanha de impacto bem trabalhada, com propósito, feita com tempo, né? Porque isso são camadas, né? Aí eu mudei a minha opinião. Eu acho que uma campanha de impacto num bom filme, num filme que tenha dentro dele embutido as causas ou uma tentativa de transformação, pode sim alcançar lugares que uma distribuição normal não alcança. Então, eu acho que essa talvez seja uma mudança dos últimos 15 anos, ou talvez um pouco mais, do mercado audiovisual ligado à produção e à difusão de documentário.
No nosso caso, a nossa trajetória foi um pouco mais de fora para dentro. Então, a gente nasceu para fazer ferramenta de advocacy, literalmente. Então, em 2008... O Instituto Alana, ele tinha uma causa, ainda tem, né, que é como defender as crianças de publicidade dirigida a elas, mas era muito abstrato esse termo no Congresso, ninguém entendia muito como cuidar dessa lei, né, e a fundadora do Instituto Alana, Ana Lúcia Vilela, me chamou, a gente é amiga de infância, ela conhecia meu trabalho, eu já tinha feito outros filmes com DNA bastante ativista, e ela falou que estava precisando fazer um documentário para servir de ferramenta de advocacy, para que as pessoas compreendessem os efeitos deletérios de fazer uma publicidade dirigida à criança. Por que isso era grave e por que isso prejudicava o desenvolvimento integral de uma criança. Então, a gente abriu a Maria Farinha, eu, a Ana Lúcia e o Marcos. Marcos Nish, meu sócio e meu parceiro criativo, e a Ana Lúcia, para fazer filmes como ferramenta de advocacy e de impacto. E muitas vezes as pessoas me veem muito antes como uma ativista do que como uma artista. E é curioso, porque eu acho que eu não preciso encontrar essa resposta, mas eu me dedico muito aos meus filmes e eles são muito meus filhos. Mas são filhos coletivos. Porque a gente trabalha muito com as fundações e com os pesquisadores e com os especialistas. E a partir do momento que a gente encontra o recorte do filme, já tem uma outra turma cuidando da campanha de impacto, articulando com outras organizações, institutos que podem se preparar para receber esse filme quando ele fica pronto, para engajar as pessoas que eles já trabalham há tempos, dependendo do tema do filme, e eles se preparam para receber. Eu vou dar um exemplo concreto. O Começo da Vida, que é um filme que fala sobre primeira infância. Ele veio de um convite da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal porque tinha acompanhado a trajetória da Maria Farinha em fazer filmes de impacto como ferramenta de advocacy. Só que eles nos deixaram totalmente livres para encontrar o recorte dentro da primeira infância, né? Tem uma biblioteca de Babel de assuntos que a gente pode falar sobre a primeira infância. E eu acho que o recorte que a gente encontrou foi muito especial e vem de um lugar muito, de muita sensibilidade e vem de um lugar muito artístico mesmo, que é como a criança se desenvolve. Ela se desenvolve a partir dos relacionamentos que ela tem com o pai, com a mãe, com as histórias que são contadas para ela, com os avós, com a relação que ela tem com a natureza, com o vento que ela recebe no rosto, com o amor que ela recebe. E como fazer disso um filme que engaje pais, mães, professores, cientistas, como fazer quando seja uma ferramenta realmente relevante. Então, foi um trabalho muito conjunto. E eu acho que a Maria Farinha aprendeu a fazer isso também, só fazendo, realmente. Quando a gente fez o nosso primeiro filme, e a gente sonhava em ter uma estreia no cinema, e ter uma trajetória tradicional aí, de festivais, a gente não entrava em festival. Porque os nossos filmes nunca eram vistos como filmes de arte. Eram vistos como filmes de ativismo, de advocacy. E então a gente aos poucos foi desistindo um pouco de fazer essa trajetória tradicional e a gente se assumiu enquanto uma produtora de filmes ativistas, né? Por exemplo, a gente criou junto com a Lana uma plataforma que se chama Videocamp, que é para garantir o acesso. Então, como a gente quer muito que os filmes tenham exibições públicas, porque é no coletivo que os processos acontecem, claro que durante a pandemia é mais complicado, mas ainda assim a plataforma está sendo muito utilizada. O Começo da Vida, por exemplo, ele teve mais de 7 mil exibições públicas no mundo inteiro. E a gente recebe o feedback dessas exibições públicas. Então, a gente tem exibição pública do filme na faixa de Gaza, a gente tem exibição pública de plantadores de melão em Mossoró, ou na Kimberly-Clark para 5 mil funcionários. E a gente acaba recebendo essa resposta. E a gente criou o videocamp quando a gente percebeu que as pessoas estavam usando os filmes e fazendo exibições públicas sem a gente saber. Então, a gente perdeu uma oportunidade de mensurar e também de ter acesso a essas pessoas que estavam se esforçando para fazer uma exibição pública, porque não é fácil, né? Então, a gente vê todo mundo como um grande time, né? A Maria Farinha é uma produtora pequena, ela tem 16 pessoas, mas cada projeto que a gente aumenta, né? Efeito Sanfona, Aruanas, que a gente acabou de terminar, tinham 300 pessoas contratadas. E eu enxergo que o CNPJ da Maria Farinha é só um CNPJ, é só um nome, porque, na verdade, somos um grande time. Eu e o Belisário, a gente é do mesmo time, é um time, né? E a gente separa, assim, para se organizar melhor. Mas, no fundo, quando a gente encontra uma pessoa que quer fazer uma exibição pública do seu filme, ela é nosso time também, ela também é nossa equipe. E eu acho que a gente aprendeu a fazer fazendo, realmente.
Os nossos filmes estão todos no videocamp, né?
Que demais, verdade, estão mesmo.
100%. É muito bacana, né? A ferramenta, ela super funciona e é isso. Somos poucos, não somos muitos, né? Mas temos que retroalimentar esse ecossistema. E de fato, ali o videocamp que é estruturado, né? O que nós fizemos, por exemplo, no Menino 23, que foi Guerreiro, vocês lá já têm uma... A gente fez trocentas exibições públicas para vários e vários stakeholders diferentes no Brasil inteiro, mas ali no videocamp organizado é sensacional, porque de fato você tem essa possibilidade de mensuração, de medir, de entender, até de interagir e ver como reage, né?
De interagir. A gente fica 1 ano, 2 anos na edição conversando com essa pessoa imaginária que vai receber esse filme e, de repente, no videocamp você tem acesso a ela, né, a essa audiência. Mas eu acho que o videocamp só veio a existir justamente porque os nossos filmes anteriores mostraram que essa situação de guerrilha, que a gente também, criança mal do negócio, muito além do peso, era no dedo, na unha, de escola em escola, no Brasil inteiro. Eu ia muito, em muitas e muitas palestras, em edições pequenas. E a gente percebeu a necessidade de fazer uma plataforma para produtores todos colocarem seus filmes ali e a gente potencializar isso, deixar esse impacto mais exponencial. Eu amo muito, muito o time do Videocamp, eles fazem um trabalho muito, muito especial.
A Estela tocou num ponto interessante, que é a questão do artístico e do ativista. Queria ouvir de vocês que, de novo, né, vocês fazem coisas muito semelhantes, vêm de lugares diferentes. Existe, às vezes, uma visão de que, então, o cinema ativista, ele é menos cinema em termos de linguagem. A Estela até citou a dificuldade de entrar em festivais, por exemplo, com esses filmes. Ao mesmo tempo, para você engajar a audiência, o filme precisa ter dentro dele uma capacidade de engajar. Como diz o Luiz do Doc SP, ele precisa criar uma empatia. Então, a linguagem é necessária, né? Você não vai conseguir ter um documentário de impacto só por causa do tema, né? Você pode ter um livro, né? Continua sendo cinema. Gostaria de ouvir de vocês como vocês tratam a linguagem nesses casos. Uma vez que existe também esse objetivo de engajar, existe o objetivo de promover uma transformação, promover uma discussão. Então, como se dá esse equilíbrio? Não sei se a palavra é equilíbrio, se seria mais esse encontro entre a proposta ativista e entre a proposta artística.
Na Maria Farinha, por exemplo, a gente tem muito respeito pelos diretores que a gente convida para fazer nossos filmes, e muito respeito pelos diretores que aparecem com seus próprios projetos e que a gente aceita na casa com muita honra. E eu acho que permitir que o diretor leve o seu coração para o filme é uma das maiores formas de engajamento, porque o diretor sempre tem aquela verdade, né? E quando ele se entrega de corpo e alma para o filme, ele traz a empatia, porque ele perpassa, né? Tem aquela porta que abre e fecha de western, de filme de cowboy. Ele libera esse espaço entre a memória dele, a sensibilidade dele e o conteúdo do filme. A disponibilidade do diretor e a entrega é muito grande. Então a gente cria um espaço de segurança e de confiança para os diretores que a gente convida. Então, Adriane Yanes, Renata Terra, Cacau Holden, Tatiana Lohmann. Eu acho que os filmes, eles têm essa alma, eles têm esse coração pela confiança que a gente tem no diretor e por essa entrega que ele se dispõe a ter. Ainda que sejam filmes com propostas claras de a gente estar fazendo esse filme por causa desta causa. É para falar de clima, é para falar de refugiado, é para falar de obesidade infantil. Ele vem com uma proposta clara.
Eu acho assim, tem aquela máxima, né? Eu já fui em vários sessões de pitch, né? O cara, por que que você quer fazer esse filme, né? E eu acho que, no fundo, é uma pergunta válida, entendeu? Uma pergunta muito válida, porque, afinal de contas, fazer um filme dá um trabalho, tem um tipo de energia que você coloca no filme, que, né, que eu brinco, né? Eu uso muito essa expressão internamente nas giros. Você tem a hora homem, você tem a hora alma, né? Você tem aquela coisa assim, né, que eu não estou valorizando uma ou outra, mas ela tem qualidades diferentes. E para um filme acontecer, essa hora-alma ela tem que estar muito mais presente do que só a hora-homem. E uma das máximas que eu já ouvi de alguns cineastas, assim, o filme é para mostrar alguma coisa, né? Porque se você for falar, é melhor escrever um livro, ou fazer um artigo, ou criar outro tipo de plataforma, ou até um podcast, né? Mas um filme que é isso, né? É cinema, no sentido de que é som, é imagem, é montagem, é sala escura, quando pode ser sala escura, sound designing, né? Aquela coisa que pode ser imersivo. Então tem tantas ferramentas fabulosas para você mexer ali, que eu acho que a gente tem que fazer um esforço imenso para, com competência, fazer com que elas criem um conjunto, né, orgânico, que capture essa audiência, né, que jogue ela para dentro, que viva o filme junto com você. Tem que dedicar muita hora à alma para que o filme, de fato, consiga comunicar, ter essa capacidade de botar a pessoa dentro do filme e, ao mesmo tempo, engajar. E, quem sabe, a partir dali, alguma coisa acontece.
Vocês fazem algum tipo de teste com audiências específicas? Chegam a mostrar os filmes antes com esse... Porque a gente pensa, né, em audiência no cinema comercial. Fiquei aqui me perguntando se vocês, no meio do processo, também procuram entender como o filme está batendo.
Eu nunca fiz.
Eu nunca fiz também.
Para esse tipo, para um tipo de audiência de foco, mas como a Estela falou, a gente também já fez em alguns projetos nossos a partir do momento que o filme estava começando a ser produzido, vai sempre montando teaser, vai, é meio que no paralelo, a edição vai começando, você começa a experimentar algumas coisas. Ali já tem algum tipo de informação, quando você mostra aquilo, já vem um é tipo de informação. É, mas não é o filme, ainda são, digamos assim, são rascunhos, são rafts do que você eventualmente pode vir a fazer no filme final.
É muito bom que a gente tem plataformas como o YouTube, por exemplo, e ao fazer teasers, enquanto você está montando, dá para ter uma experiência plena de termômetro, que a gente entende o engajamento e se o filme está comunicando, se ele está emocionando. É maravilhoso ter comentários imediatos. E fugindo um pouco do universo do documentário indo para a ficção, a gente teve a experiência de fazer Aruanas, e primeiro ele foi para a plataforma Globoplay, mas quando ele foi para a TV aberta, a gente viveu uma experiência muito espetacular, você acompanhar com o Twitter ligado. Então, você vai tendo essa pesquisa quali, quanti, ao vivo, que é muito, muito preciosa para você como autor. Então, foi um recurso que a gente usou para todos os episódios e a gente guardou o aprendizado que a gente teve na escrita da segunda temporada que a gente fez também.
Como eu imagino que algumas pessoas que vão ouvir esse podcast são pessoas que desejam fazer filmes de impacto, eu acho que seria interessante a gente pegar um filme de cada um de vocês e tratar aqui como um estudo de caso, digamos assim, nesse processo de engajamento da audiência.
Você vê, o Menino 23, né? Quando a gente começou a produzir ele, quando a ideia caiu, apareceu, né? Porque literalmente um tijolo apareceu na minha vida, um tijolo com suástica apareceu na minha vida, e aí eu entendi que aquilo ali era um fio de uma meada que, se puxasse, daria outras possibilidades, e foi o que acabou acontecendo. Mas ali naquele momento, o que estava colocado era uma história de nazista, era uma história ligada ao nazismo. E quando a gente vê o filme realizado, o que está colocado ali é o racismo estrutural brasileiro e as infâncias perdidas do Brasil. Claro que o pano de fundo é aquelas duas décadas onde a questão, né, do totalitarismo europeu e do nazismo em particular estava nadando de braçada aqui no Brasil, nas nossas elites políticas, econômicas e até religiosas, mas do que se viu são a vida daqueles homens, né, daquelas crianças que depois viraram homens. E isso a gente foi entendendo fazendo, porque óbvio que no momento que eu vi o tijolo, que eu segurei um tijolo daquele na mão, eu fiquei, é um negócio, aquilo era muito forte, é um elemento muito forte, mas quando a gente entrou em contato com os sobreviventes, a gente entendeu que era muito mais do que isso. O tema do filme não era a questão da presença da ideologia nazista totalitária nas elites brasileiras. Aquilo era o pano de fundo. Na verdade, eram aquelas vidas que eram importantes, aquele racismo estrutural que permanece, porque a gente vê o filme e vai fazendo os paralelos com o Brasil recente. E eu ainda estava fazendo o filme quando eu entrei em contato com o que era o Impact Guide, né? Numa das minhas idas ao IDFA e numa das idas ao Hot Docs no Canadá, eu entendi que tinha gente já pensando e trabalhando isso de uma maneira muito consistente. Aí a gente já tinha tomado um rumo para o filme, eu falei, vamos começar a trabalhar esse filme com uma campanha de impacto estruturada para poder alcançar, porque eu acho que cabe aqui. De fato, a gente fez isso guerreiramente, apenas uma pessoa fazendo isso, que foi a Rossana Giesteira, né? Mas com o apoio da produtora dando suporte lá. Quando a gente entendeu o que era o filme, a gente terminou o filme, a gente fez toda, a gente casou, fez uma estratégia de festival e de campanha de impacto. A campanha de impacto, ela começa antes, enfim, toda aquela estratégia de site, post, isso, aquilo, outro. Fomos a muitos e muitos encontros de stakeholders, OAB, até a Marielle assistiu esse filme, teve um encontro com o grupo da Marielle, eu me lembro até hoje desse dia, lá na OAB, foi super bacana. Então, a gente foi engajando pessoas em torno do filme. No final, o Facebook do filme estava bombadíssimo na estreia dele lá em... quando finalmente o filme veio ao vivo, né, público, que foi no Ceará. Aí foi interessante, porque a campanha de impacto tinha vários movimentos, ajudou ao lançamento no cinema. O filme ficou em cartaz mais de 20 semanas. O filme continuou sendo trabalhado na campanha de impacto. Foi selecionado para um festival em Stanford, um festival da ONU em Stanford. Eu fui para lá, as pessoas falavam, mas por que você não escreve esse filme no Oscar? E eu, mané, não tinha nunca pensado nessa possibilidade, entendeu? De que talvez fosse possível. Porque no meio do caminho, Black Lives Matter conheceu o filme. Por conta de toda essa estratégia de impacto, o filme acabou entrando lá na long list do Oscar, fiz um trabalho lá muito ainda embrionário. E nisso também a Globo News, que era parceira do filme, fez muito trabalho de imprensa televisiva, né, com o filme, muita. Eles fizeram muito, por conta das notícias que foram se acumulando, então foi muito bom essa parceria, foi uma retroalimentação. O filme continua sendo chamado pelo menos 3 ou 4 vezes por ano para ser exibido em universidades internacionais, e aí ou vou eu ou vai o Sidney falar. Então assim, ele continua, ele organicamente, a campanha de impacto criou frutos que ele vai rodando. Toda vez que falo em filmes para você entender o racismo, eu fico feliz de ver que o Menino 23 está sempre nessa lista, junto com grandes filmes, junto com Baldwin e outros grandes filmes da Ava e tal. Então é sensacional nessas listas do Brasil, claro. Isso eu acho que tem muito mérito a campanha de impacto, que atingiu esses lugares, esses stakeholders, essas camadas. Tem o filme, que tem uma qualidade em si, mas tem também um momento, gente. É assim, a gente, um filme e uma causa, ela também tem seus momentos que podem funcionar. Eu vou dar um outro exemplo interessante. Eu fiz um filme chamado Amazônia Eterna, de 2012, que era um filme que discutia economia e ecologia. Foi lançado no Rio Mais 20. Sala cheia, Príncipe Renier lá assistindo o filme, várias autoridades desse mundo da sustentabilidade. Mas não foi trabalhado, com zero ferramentas de impacto, teve um lançamento convencional. Agora, olha que coisa curiosa, a Amazônia voltou para ser a bola da vez, por conta do momento. O filme voltou a ser chamado, a ser exibido em festivais, em universidades, está no circuito universitário americano, que tem um circuito universitário lá. Então, assim, a campanha de impacto, na verdade, ela desafia a gente a pensar qual é o lugar que o filme pode ir, ou que ele pode ocupar. É, como a Estela disse antes, é extremamente enriquecedor, né, quando a gente recebe esses feedbacks. E talvez, aí eu não sei, né, porque eu acho que direto ou indiretamente acaba tendo uma repercussão para o próximo filme, de um jeito ou de outro. Não que seja obrigatório, mas você acaba entendendo como é essa dinâmica do teu filme com as audiências, né, e o que funcionou e o que deixou de funcionar.
Eu me dei conta agora, nunca tinha me dado conta disso, de que tanto o Menino 23 quanto o Começo da Vida me foram recomendados por pessoas de fora da área do cinema. Eu que trabalho com isso, e o tempo todo, você sabe, filme de alguém. O Menino 23, a primeira pessoa que me falou desse filme foi uma juíza da Vara da Infância, aqui de São Paulo, que nada comigo. E o Começo da Vida, meu filho nasceu em 2015, e ele tem um primo 2 meses mais velho. E quem me recomendou O Começo da Vida, a primeira pessoa que me falou desse filme, foi justamente a minha cunhada, que tinha uma criança, enfim, também nada a ver, uma arquiteta que mora no interior de São Paulo. Então, é curioso mesmo, né, o quanto audiências diferentes, elas não só assistem esses filmes, como elas se apropriam desses filmes. Com essa juíza, por exemplo, eu sempre converso sobre cinema, ela gosta das minhas dicas, que filme ela vai ver na Mostra de Cinema de São Paulo. Mas esse filme ela se apropriou, né? Como no caso do filme da Estela, foi essa mãe que se sentiu movida a indicar esse filme.
Para contar um pouco sobre esses dois filmes que a Ana Paula citou, Muito Além do Peso e O Começo da Vida. Então, Muito Além do Peso, uma causa urgente, né? 30% das nossas crianças têm ou sobrepeso ou obesidade, acho que esse número, infelizmente, ainda vem crescendo. Pelo caráter de urgência de criança de 6, 7 anos tendo doenças de adulto, A gente queria garantir o acesso e fazer ele de forma mais democrática possível. O filme, então, entrou na Mostra Internacional do Cinema de São Paulo. A gente colocou em alguns canais de televisão e a gente também colocou no YouTube de graça, imediatamente. Foi aí que a gente entendeu que o filme começou a ganhar suas próprias exibições, né, espontâneas. Eu fui várias vezes, várias pessoas da equipe foram dar palestra junto. E foi aí que a gente percebeu a necessidade de criar o videocamp para ferramentalizar e operacionalizar essas exibições para, inclusive, expandir com elas, né? Então, o videocamp nasce também para atender o Muito Além do Peso e trazer para dentro também outros produtores, como foi o caso do Belisário. Que legal saber que os filmes dele estão todos no videocamp. E quando eu queria conversar um pouco sobre a montadora do filme, que foi a Jordana Berg, a gente aprendeu muito com ela, uma montadora muito experiente, e ela recorrentemente falava: para quem esse filme? E eu tinha uma inocência, que eu procuro guardar ela com muito carinho ainda, que eu pensava, eu gostaria muito que esse filme falasse justamente com as pessoas que entopem os produtos para criança com açúcar, sal e óleo, e que eles tenham uma crise de consciência quando vejam esse filme. Eu espero que seja... é para eles esse filme. Mas claro que é para todos. Era para pai, era para professor, era para a sociedade como um todo. E curiosamente, e acho que pela campanha de impacto que a gente fez também, com todos os esforços, teve uma resposta muito feliz da Coca-Cola, da Ambev, da Pepsi, que se reuniram no Instituto Alana e assinaram uma pledge, e elas se comprometeram e cumpriram e retiraram todos os refrigerantes e bebidas açucaradas das escolas do Brasil. Não só isso, aquele néctar que era muito açucarado, e com esse nome néctar, que parece ser tão natural, ele mudou sua composição. Então, o filme até hoje tem ondas, até hoje, como o Belisário também é convidado para dar palestra, até hoje a gente tem convites para falar ainda do Muito Além do Peso. A gente sabe o quanto ele é mostrado em faculdade de nutrição, de medicina e escolas, quase todas as escolas do estado de São Paulo, pelo menos, colocaram no seu currículo pelo menos um trecho do filme, se não o filme inteiro. Então, ele vira aí uma ferramenta educativa e pedagógica muito importante. Quando a gente fez O Começo da Vida, e que o videocamp já existia, e a gente lançou o filme no cinema, né, só 10% do Brasil tem sala de cinema, então a gente deixaria 90% do Brasil não atendido. Então, nas cidades onde não tinham cinema, que é a grande maioria, a gente abriu para o videocamp. Então, muito rapidamente, a gente teve o filme com sucesso no cinema, foi o documentário nacional mais assistido naquele ano, e a gente teve muitas exibições públicas sendo feitas, cobrindo todos os estados de São Paulo. Então, foi muito, muito, muito importante. E depois, o filme foi para o Netflix, e foi muito importante também, porque assim ele chegou no mundo, vários países, e a Unicef também escolheu o filme como sua ferramenta de divulgação e de campanha de primeira infância, e se utilizou do videocamp para fazer com que os países ali na rede Unicef se utilizassem do filme para fazer suas campanhas internas nos seus países. E ainda, quando a gente precisou de mais verba para deixar o filme atingisse o maior número de pessoas possíveis, a gente conseguiu a proeza de trazer quatro empresas, quatro marcas que competem entre si para dar dinheiro bom e rápido para investir nessa campanha de impacto. Então, acho que o Começo da Vida é um case de muito sucesso. E depois a gente pegou o material bruto dele, que era muito extenso, e ainda fez uma série de 6 episódios, que também está na Netflix. E ano passado, durante a pandemia, a gente fez o Começo da Vida 2 lá fora, com a direção da Renata Terra, e com especialistas muito importantes, como a Jenny Godal, para falar do relacionamento da criança durante a primeira infância com a natureza. Um filme super, super importante, super bonito.
Tem uma coisa interessante que surge na fala de vocês, que a gente está falando nesses podcasts sobre a capacidade de transformar a realidade com filmes. Além de ter o potencial de transformar a realidade relacionada aos temas dos filmes, é curioso pensar que esses filmes acabam transformando também a relação do cinema brasileiro com o seu público em alguma medida. Eles não deixam de significar também, apesar de não ser esse objetivo primeiro, uma democratização do acesso ao cinema, na medida em que eles chegam em lugares e chegam a pessoas que nem sempre têm acesso a esses filmes. Vocês sentem isso nas experiências com esses projetos?
Cara, com certeza. Você acaba indo para lugares que você nem imaginava. É, eu me lembro do Menino 23, de eu ir em Vila Isabel, era um coletivo de jovens líderes de afirmação racial que convidaram para uma exibição pública na praça, ao ar livre, de noite, era uma noite até fria para Rio de Janeiro, e foi incrível, assim, tinha lá umas 60 pessoas, eles produziram o telão, o som, tudo meio mais ou menos, mas não importa, era com qualidade de engajamento e de discussão pós-filme das melhores que eu já vi até hoje. E também por conta do que é o conteúdo, que tem um lado de história, história da educação, mas também da história do Brasil, esse filme acabou sendo adotado pela Unicamp e pela USP nas suas respectivas cadeiras de história. Então, no segundo semestre, tem uma exibição para os alunos. Blá, blá. Eu ouço, né, de vez em quando, eu tenho uma notícia do impacto que isso teve nessa audiência, digamos assim, de cinéfilos iniciantes, né, debutantes. Então isso é muito bacana, né, nessa construção, nesse, quem sabe, né, um interesse dessas pessoas em continuar assistindo filmes brasileiros.
A gente tem um exemplo também interessante com O Começo da Vida, que a equipe fez um desenho de articulação tão inteligente e às vezes bastante específico. Então, por exemplo, O Começo da Vida, ele foi exibido também para todos os juízes e conselheiros tutelares do Estado de São Paulo e do Estado do Rio de Janeiro. E depois de um tempo, o filme foi usado num caso em que já havia um esforço enorme para tirar 2.000 mulheres da cadeia, porque 80% delas estavam ali por causa de alguma situação em que o parceiro foi o culpado, mas por elas estarem morando no mesmo teto, elas estavam ali e ainda sem julgamento. E essas 2.000 mães, elas não conseguiam sair dali. E o filme foi usado para falar que quem estava perdendo não eram só essas mães, mas também a janela importante da primeira infância. E pela primeira vez na história do Brasil, a gente teve um habeas corpus coletivo de 2.000 mulheres saindo da cadeia e indo cumprir prisão domiciliar para estarem juntos aos seus filhos. O filme, ele não foi o grande motivador disso, teve um esforço da sociedade civil, de várias organizações que ficaram muito tempo em cima dessa causa, mas o filme foi utilizado. É mais um tijolo que a gente derruba, é um tijolo novo que a gente coloca, e é um pouco intangível, né, mensurar consciência, né, expansão de consciência, mas acho que filmes, eles têm esse potencial, eles têm esse poder. Outro dia eu li um artigo super interessante que fala do poder de nós, né? Isso a gente leu naquele livro do Yuval, Uma Breve História da Humanidade, que fala do nosso poder gigante de construir histórias e construir narrativas. A gente constrói países, linguagens, moedas, e a gente acredita nessa ficção, e a gente vive sobre essas leis dessa grande ficção que a gente mesmo criou, porque a gente consegue se organizar dessa forma. E filmes sugerem novas narrativas, sugerem novas realidades. Então, eu acho que o cinema que tem aí essa causa maior, essa causa ativista, essa proposta de transformação, ele é um filme que leva o outro muito a sério, porque ele sabe que ele está propondo novas realidades. E a gente vive agora, talvez, num dos nossos piores momentos, né? Em relação a desemprego, fome, crise sanitária, com esse governo que a gente tem, meio ambiente muito. Então, mais importante do que nunca é que outros produtores, diretores, fiquem com a autoestima muito elevada, de saberem que eles têm um papel muito importante na construção de um novo mundo, e também de levar esperança ao jovem se sentir olhado, se sentir assistido.
Bom, a gente vai se aproximando do nosso tempo de conversa. Queria passar a palavra para vocês novamente para algum comentário final.
Bom, eu queria agradecer ao Belisário por ter feito o Menino 23, um filme maravilhoso, sensível, tocante, que veio para ficar, que transforma mundos. E é uma honra estar com o Belisário aqui nessa mesa. Maravilhoso.
Achei, olha, eu acho que Estela deu dois exemplos incríveis de transformação que um filme, ele opera no real, né? Eu falo mais do meu lugar, que eu sou mais artista do que qualquer outra coisa, embora eu procure não ser só artista, mas eu tenho esse defeito. Mas eu acho incrível esses exemplos que você deu. Conseguir que empresas de bebidas não distribuam suas bebidas com açúcar em escola, isso é genial, Isso é um impacto real, isso é sensacional. Isso é case, né? Eu não sabia disso, para mim isso é uma novidade. Eu acho que isso tem que ser falado e bastante, porque tem essa possibilidade. Então, animador, acho isso é muito legal. Isso é, parabéns.
Um time enorme de pessoas, mas obrigado.
Também é óbvio, o videocamp funcionando é para todos nós, né? Não só para quem faz esse tipo de filme, mas principalmente para quem pode consumir, né? Que eu acho que é o mais, que pode usar. Isso é muito legal.
Essa expressão operar no real é muito interessante para essas conversas. E isso pode ser com qualquer filme, né? Eu acho que quando a gente conversou um pouquinho sobre a questão do ativismo e do artístico, é importante que se tenha essa consciência, né? De que depende do filme, né? Também. Que esse poder de transformação, muitas vezes, ele vem da maneira como você trabalha também o filme que você já tem, né? Como você mobiliza a partir do filme, né, e do projeto que você fez.
Tem uma coisa também do zeitgeist, né, às vezes o público não está preparado para aquele material, né, às vezes, por exemplo, a gente escreveu Aruanas em 2014, e a gente ofereceu para todo mundo e ninguém quis, porque as plataformas, a TV Globo não estavam preparadas para fazer uma série sobre o meio ambiente, com quatro mulheres no protagonismo. Não estava, e de repente em 2018 o projeto volta, e daí em 2019 ele vai ao ar, neste governo, né, super importante, super relevante, onde depois de um movimento Me Too, falar de mulheres, empoderamento feminino ficou mais importante. Eu lembro que a gente tinha mandado para o fundo setorial esse projeto, e a crítica que a gente recebeu foi: sério que vocês vão fazer uma ficção com quatro mulheres em protagonismo sobre o meio ambiente? A gente, assim, enfim, foi bem bizarro, né, o parecer que a gente recebeu.
Olha.
Então, acho que também tem a ver com o momento, sabe? Às vezes os filmes não estão preparados para os seus momentos.
É verdade, no caso do documentário de impacto, isso tem especial sentido, né? Existe essa capacidade de diálogo mais amplo com a sociedade, né? É como se algo que tivesse ali, vocês trazem à tona de uma maneira...
Abre a panela de pressão, né?
É, e de uma maneira que comunica, né? Porque eu acho que tem isso sempre, que a gente não pode perder de vista, que é essa capacidade de comunicação, é a vontade que as pessoas têm de dizer para os outros verem e de propor mudanças a partir dos filmes, né? Bom, obrigada, Belisário.
Opa, sempre, Ana.
Obrigada, Estela.
Obrigada, super prazer, Ana Paula, Belisário.
Muito legal. Estela, vou te procurar. Tem um projeto que talvez você goste aí, talvez tenha uma sinergia, mas deixa eu andar mais um pouquinho.
Vamos fazer.
Pronto, ótimo. Muito bom.
Olha que delícia. Chegamos ao fim do terceiro episódio do podcast Documentários Transformam, com os cineastas Estela Renner e Belisário Franca. Mais detalhes sobre o edital você encontra no site www.documentariostransformam.org.br. Este projeto teve produção da Renata Druck e captação e finalização de som do Bruno Rezende. Eu sou a Ana Paula Souza e agradeço a você que nos acompanha. No nosso próximo episódio, que é também o último, vamos falar com a Rosana de Esteira e o Rodrigo Dias Dias. Os dois são experts em colocar na rua campanhas de impacto. Até lá! Este podcast foi produzido com apoio da Lei de Incentivo à Cultura, patrocínio CSN, apoio institucional Fundo de População das Nações Unidas, parceria estratégica Cáfila Filmes, Doc Society, Good Pitch Brasil e realização Doc SP, Fundação CSN, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo.